Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje temos os músicos Iori e Bromer, os Mira Kandó. Vamos entrevistá-los com todo o entusiasmo e curiosidade. Venha daí, fique connosco.
A vossa sonoridade, a vossa música faz lembrar um bocadinho música do mundo. Parece-nos um festival de música do mundo. E eu ia lhe perguntar se concorda com esta questão. Acha que a vossa sonoridade tem alguma coisa a ver com música do mundo e porquê?
Bom, em princípio nós temos uma filosofia, é que nós transmitimos as nossas músicas num âmbito geral. Porque é uma ciência muito completa. As músicas que nós tocamos, nós damos orgulho ao mundo. E, em princípio, com esse orgulho que nós temos, quer na parte educativa, quer na parte de saúde, quer na parte propriamente para propor à juventude, transmitir sentimentos deles, como da maneira que nós sentimos a música. E comunicamos e transmitimos os nossos sentimentos musicalmente e para toda a gente. E nós transmitimos os nossos sentimentos musicalmente para toda a gente sentir-se bem, para dar conforto. Por isso, a música em si é uma ciência, portanto, nós tentamos aprender e propor às pessoas e comungarem connosco. Sentimentos que nós temos é um orgulho e transmitimos esse orgulho também para vocês.
Obrigada. Obrigada.
Eu vou perguntar duas perguntas. A vossa música demonstra a alegria do povo africano?
Não só. Nós não, há quem quando estás no meio do povo africano, é uma linguagem étnica, ou então é uma linguagem, mas música em si é linguagem comum. Portanto, nós tocamos as músicas, pode ser língua dialética, mas desde o momento que a música toca em alguém, então já não tem distinção, não tem definição, é para toda a gente.
Quanto da vossa música é improvisada?
Não, a música é improvisada não, porque música, se for improvisada...
É escrita.
Se for improvisada, talvez é um jam session, portanto, que nós podemos encontrar com um angolano, ou um holandês, ou um luxemburguês, ou então um português, podemos associar e divertir o público. Mas, desde o momento, esse projeto é um projeto mais para bem treinado, bem compositado, bem trabalhado, e está tudo certinho com a estrutura.
Obrigado.
Dunia. penso que na Guiné há os chulas, mandingas, balantas, bijagós.
Exatamente.
Uma série de etnias. Ora bem, eu queria só fazer esta pergunta. O que é que a vossa música expressa e o que é que ela pretende transmitir?
As nossas ideias, nós pensamos em três posições. No passado, no presente e no futuro. Porque nós cantamos juventude e sem esquecer o que é que os mais velhos nos deixaram. Os meus pais me deixaram isso. Mas é um instrumento que é muito influente na nossa sub-região. No entanto, nós cantamos o que é que eles, como é que era a cultura antigamente e hoje um dia estamos ali a apresentar, estamos ali a exibir mesmo essa identidade cultural. Portanto, hoje um dia, para os nossos filhos aprenderem e para futuramente para pôr num outro contexto universal de outra maneira, porque a tecnologia já é diferente. Por isso, na Guiné tem 30 e tal etnias, hoje em dia diminui-se pouco, mas cada um tem a sua língua. Então, essas línguas, cultura de cada etnia é transmitida sempre, mais parte, na música moderna, através deles. Porque nós não temos pianos. Nós tínhamos marimba, não é? Vocês na Angola chamam de marimba. Em linguagem propriamente musical, chama-se xilofone. E há de madeira e há metalofone, não é? Por isso, se nós estamos com eles, e eles aprendem na escola da música e escrevem partituras. Quando está no papel, à frente dele, e ele nunca esquece nem sequer uma nota. Mas eu aprendi através de oralmente, eu aprendi. E eles explicam e não escrevem, porque por causa da escolaridade, na altura. E hoje em dia, os músicos tradicionais já estamos a aperfeiçoar mais e pondo no contexto universal, basta só ele tocar tal nota, já sei onde é que é a escala da música. A cromática é. Então, acabamos por ter esses tipos de instrumentos. Antigamente era argolas. De madeira, de pedaço de pele, essa é pele da vaca, esse é fio de pesca. Antigamente era fio de tripa que nós usamos. Hoje em dia, pela resonância das cordas do nylon, tentamos pôr depois da chegada dos europeus na África. Então, nós, para tocar com alguém de saxofone, ou então de trombone de vara, ou então guitarra, porque a guitarra passa nas todas as notas, e este está limitado. Agora, através deles é que nós tentamos conseguir integrar socialmente nas notas todas, 7 notas universal.
Ficou satisfeito com o convite que fizemos para vir à Rádio Aurora Outra Voz? Ficou satisfeito com o convite?
Eu estou mesmo emocionado porque eu também tenho algum tempo, já 40 anos atrás, ou 30 anos atrás, eu dava sempre esse apoio no centro mental lá da Guiné-Bissau, sempre, todas as semanas, nas sextas-feiras, eu era convidado para ir tocar para eu e um colega, Abel de Carvalho, para tocar para as pessoas lá no hospital. Então, já deixei aquilo quando eu veio cá em 97. Pronto, hoje é que é a primeira vez para cá vir. É, fiquei satisfeito.
Eu ia só fazer uma questão. Eu tive a sorte, modéstia à parte, de estagiar no Museu Municipal Dr. Santos Rocha, na Figueira da Foz, e de estudar a Reserva Etnográfica da Guiné-Bissau. E então tinha lá peças muito interessantes e fiquei com uma certa curiosidade. Havia um instrumento musical que não sei se ainda se toca lá, se não toca, que era o quissange. Tinha assim umas varetazinhas e depois tocava-se com os dedos e era pequenino. Não sei se já ouviu falar neste instrumento musical, se não o quissange. Se calhar tem outro nome também, não sei.
Eu conheço Kisanse.
Ah,
conheço Kisanse porque eu sou etnomusicólogo. Todos os instrumentos, a maioria da nossa sub-região, da zona, a partir de Côte d'Ivoire, até Gâmbia, Nigéria, Gana, Guiné-Bissau, Conakry, Senegal. Então, eu conheço vários instrumentos que eles fabricam e também para dar propriamente a constituição desse instrumento e qual é a importância e as músicas que tocam e em que sequência que tocam. Já estudei aquilo 5 uhum. anos. E a minha professora era alguém de Canadá, é americano. Depois passei a estudar com os cubanos também. Mas uhum. o problema é que Kisanse, a nível de cá do Portugal, já fiz restauro.
Ah, sério?
Eu sou uma pessoa que tem um bocadinho de cada parte das profissões. porque no Museu ali de Sociedade de Geografia havia muitos instrumentos estragados lá. E pronto, já a soldadeira me chamou para restaurar algumas. E lá do museu também, lá de Coimbra, restaurei algum cora.
Ah, sério? Que giro.
Em Coimbra, na Escola da Noite, trabalhei com o professor Nuno também, que é um angolano, mas ele está lá a dar aulas na faculdade, não é?
Okay.
Restaurei algumas peças lá. E também um museu aqui de etnografia, e no resto deles. Está lá um instrumento do meu avô,
que
Vítor Bandeira deu a entrada lá. O dia que completou 60 anos, que me levaram lá, é nesse sítio que eu estava a dizer mesmo que há lá um programa a correr, me convidaram para lá passar sobre programas culturais africanos que lá tem. No entanto, eu faço restauro das peças também nos museus. E sou ator de teatro também.
Ah, que interessante!
Em Trindade, pois.
Tanta variedade!
Variedade de trabalho.
Qual é o seu género musical?
Género musical, portanto, já nesse momento nós temos música do mundo. Nós temos música do mundo, portanto, ambiental de uma maneira mais dançante. E temos também músicas suaves, mas a língua que é cantada é crioulo, um em crioulo, o resto em língua mandinga. Então, mas é mais dançante, não é? A língua mais, a música africana. Da Guiné-Bissau, sim. Crioulo, é. Crioulo é a língua nacional da Guiné.
Sim, sim, sim.
Não é crioulo de Cabo Verde, porque crioulo de Cabo Verde parece como a diferença pouca. É como linguagem com um brasileiro quando está a falar português. Notas logo o sotaque de um brasileiro. Quando um português está a falar, notas também que essa é a língua portuguesa. Não é? Agora, a nível da sub-região, nós temos sempre os outros países também que estão próximos da Guiné-Bissau, temos as línguas um bocado mais próximas, como um espanhol, está a perceber um português a falar. Então, Guiné-Conakry, eles têm outra mandinga. A forma de perceber, nós para nós entendermos uns aos outros, é como um português está a falar com um brasileiro. Assim, percebemos assim, a forma, nota-se logo distinção de um deles. Assim. Agora, se for entre para cantar Bambaranque, que é a língua do Salif Keita. Língua do Salif Keita, portanto, aquilo é a minha língua. E todos nós somos mandingas, mas é como estás a chamar para uma pessoa cantar fado de Coimbra e fado daqui. Notas logo. Então, quando estás a cantar fado mesmo de açoriano, notas logo que eles são açorianos. Eles, a maneira de falar também, é que nós percebemos entre Mali e Côte d'Ivoire, e Guiné-Conakry e a Guiné-Bissau.
Hakili mayare malomo sulaka segele amo solo sakele io guardona he hakile maya malo musula katolole amo solo toyole o guardona ha eniki wasawadi tiele afisa buyuma asa bukani yeneka ke wadi tibari olola mosole fe inale ina ina kusa goduna ina goduna kandi wasofa maele afisa buyuma asa bukani eneka ke fama bani olola mosole fe ina le ina ina kusa goduna ina nyoma bo solu bara obela ala oro yaka solu furuke boyala malike bole senege rodo ikwani daga sigile malike bole kulido surafana sigile uraja kekele sigido nasongo bongodo logo njinike wabanyano kafero bongodo katilido muro to focho Katilido mora to facho.
Ah, mama sira denna dinara.
Num conselho seu, consegue pôr toda a gente dessa sala?
Nós conseguimos, sim. Porque às vezes há concertos consoante propriamente o tipo de ambiente que é. E há ambientes que eu toco, eu sozinho consigo pôr as pessoas dançarem. E depois, e há concertos também que a gente toca com a banda, aquilo, quer ou não quer, mas tem que dançar. Só se for... Não sentir-se emocionado, mas não sempre. Esse é que é o nosso compromisso, pôr as pessoas sentirem bem e dançar. Conseguimos. Há alguns momentos que quando eu toco, numa certa sequência, algumas pessoas sentem-se motivadas e pensam o passado, e pensam os pais, já não estão entre nós, e choram. E nesse momento também é o momento mais pesado para mim. Porque há músicas que a gente toca suavemente, até põe mesmo uma pessoa a pensar num passado, ou num momento muito forte para ele, e ele não consegue aguentar lágrimas, chora.
Bye.
chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.